E começou mais um Entendo Nada, é o número 72. E o tema de hoje, bem fedido, é essa merda toda. Hoje a gente vai chutar o balde aqui, hoje vai ter palavrão. Hoje o bicho vai ser legal, vai ser muito bom aqui. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele. Ele que é fã da marca Bosta em Lata, Flávio Santos.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Entendo Nada Podcast, uma mídia streaming, e você ouve onde, como e quando quiser. Olha, pelos assuntos que se desenvolveram aí na última semana, pelo que a gente colocou no roteiro, daria para sair uma sequência de palavrões que duraria 24 horas. Porque não tem nenhum assunto light aqui. Mas eu e o Luiz, a gente resolveu fazer esse episódio também para desabafar, para colocar a nossa opinião. Porque a nossa origem sempre foi essa, dar a nossa opinião, não de assuntos específicos, que a gente não entende nada, como diz o tema do podcast. Mas de colocar para fora, de falar, e esse vai ser um episódio para desopilar, para jogar para fora, desabafar, para dar opinião, porque tem muita coisa para a gente falar. E é isso aí, Luiz, vai ser um episódio de temas fétidos, mas nós estamos bem cheirosinhos aqui, eu te garanto.
Sim, sim. Bem dizer, a Bosta em Lata, se quiser patrocinar a gente aceita também, viu?
Estamos aí.
Já usei desse esterco aí já uma vez para as plantas lá em Dayatuba. E é bom, pior que o negócio é bom. Mas, já que falamos da marca, né, se quiserem patrocinar, estamos aí.
Não, é o tipo de mercado que ninguém pensa, que todo mundo pensa em desenvolver um aplicativo, fundar uma startup. E às vezes o sucesso tá na merda. Não lembra.
Sucesso na merda, não tenho dúvida. Mas não estamos aqui para falar desta merda, e sim estamos para falar da merda que vivemos, né? Que olha que situação que a gente tá, cara. Puta que pariu. Hoje não temos convidado, seremos só eu e o Flávio aqui, programa raiz. Como o Flávio disse, vamos dar a nossa opinião, que não vale nem dois... muito menos um tostão furado, ou um dólar furado, o que seja, não vale nada. Mas estamos aqui para fazer isso hoje. Hoje a gente vai soltar aqui o Stalbode, fazer tudo o que tem que fazer. Mas vamos lá, vamos começar aqui, que os temas são pesados, a gente pegou aí. Só que aconteceu nas últimas duas semanas, acho que nem isso. Eu acho que o primeiro tema aqui que a gente colocou, que são as mortes pela Covid, né? E, infelizmente, todo mundo tá passando por alguma coisa, todo mundo perdeu alguém, próximo, conhecido, familiar, tá todo mundo perdendo alguém. E acho que essa semana tivemos a morte do Paulo Gustavo, né? Isso acendeu um negócio, um alerta nas pessoas, assim, que... Poxa, quer dizer que se tivéssemos vacina, talvez ele não teria morrido, talvez o pai do meu amigo não teria morrido, o seu Milton Zanatta, que faleceu. E já deixo até uma lembrança aí pro Daniel, que está com Covid também. Tá bem, ainda bem que está bem. A mãe da doutora Cláudia, que entrevistamos aqui, está com Covid, está internada. Tá lá até, não está entubada, pelo menos isso, mas está internada. A doutora Cláudia também teve Covid. Ou seja, a gente tem recebido notícias de pessoas que morreram e que estão com Covid, algumas melhores, outras piores. E parece que a morte do ator Paulo Gustavo, comediante, que foi, né, nessa semana aqui, parece que acendeu isso, ligou as pessoas, né? Eu não ouvia muita gente falando sobre a vacina como está falando agora. Além do que, está faltando vacina. É uma coisa assim, surreal. Quem tomou a primeira dose não está conseguindo tomar a segunda, quem quer tomar a primeira agora que está nos 60 anos também não está conseguindo. E também, depois ainda vamos falar aqui do nosso querido presidente, né, que não andou aceitando vacinas aí, ofereceram várias vacinas para ele, não quis nenhuma. Ainda vamos falar dele. No momento é isso. É isso, só falar aí, daqui a pouco a gente chega lá. Mas no momento eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né, Flávio, que quantas pessoas próximas... Eu não sei você, eu tive tudo, você viu, em uma semana. Isso tudo que eu tô falando aqui foi em uma semana. Inclusive na live da semana passada a gente falou do pai do Daniel, estava internado, estamos torcendo para ele. E infelizmente não resistiu, faleceu. Então, gente que tá falecendo, gente que está internada, gente que está com Covid, amigos meus que estão com sequela da Covid, que ficaram com sequela da Covid, inclusive estavam tratando de trombose, não vou falar quem, a pessoa pediu para não falar, mas estava tratando trombose, porque ficou com a sequela. Então assim... Muita gente que a gente tá aqui, eu não sei se eu peguei isso daí, eu não tive nenhum grande problema até agora, Mas assim, é sorte, Flávio. Você, eu sei que você tem saído mais, eu tenho ficado mais em casa, né? Apesar que eu tenho ido pra Indaiatuba, tenho ido buscar algumas peças de lustre e tal, mas eu tenho me cuidado assim, meu, num cagaço. E você, Flávio, como que tá aí pro seu lado aí?
Olha, também tenho ficado bastante, com bastante frequência em luto. Eu tenho perdido amigos, familiares menos. Eu perdi um primo há coisa de um ano. E a primeira coisa que ele perdeu o olfato, em 4 dias ele morreu. E eu tenho visto muitos amigos da minha faixa etária morrendo, coisa que eu não via antes. Esse meu primo era um pouco mais velho, mas eu perdi um amigo meu que mora aqui 3 ruas para cima da minha casa, e ele tinha 40 anos. Eu encontrei com ele no mercado, 15 dias antes dele morrer, a gente conversou, deu risada, 15 dias depois ele morreu. Ele foi entubado no domingo e morreu numa terça-feira, no mesmo dia que ele sentiu o sintoma no domingo. Então, assim, cada vez mais a sensação de que a morte está nos rondando, está perto das pessoas que a gente ama, que a gente gosta, é uma sensação maior. Porque eu lembro que quando surgiu a primeira morte de Covid, foi no hospital particular, acho que foi no Santa Maggiore. Não lembro qual foi o hospital. E aí anunciou na televisão, foi no plantão e tal, aí anunciou que era uma pessoa de 97 anos. E aí você fala, não. Claro que a pessoa de 97 anos não tem que morrer, ninguém tem que morrer. Mas você fala, bom, estavam com comorbidade, estava bem fraquinha. E a gente, por muito tempo, manteve esse estigma na cabeça. Por isso que muitas vezes a gente comeu churrasco, saiu, furou a quarentena, porque a gente achava que só a gente bem velhinha e doente morria. Mas não, está morrendo gente jovem, com comorbidade ou não. E aqui vale o comentário que comorbidade não quer dizer que a pessoa é culpada, que a pessoa é um lixo, que a pessoa é menor que ninguém. Porque às vezes falam com esse tom, né? Ah, tinha comorbidade. Como se a pessoa não tivesse cuidado. Não, não é isso. A pessoa morre porque ela tem alguma coisa pré-existente. E como todo mundo tem, às vezes não sabe. Mas assim, eu voltando agora para os tempos atuais, eu imaginava que uma possível morte do Paulo Gustavo, ela teria bastante comoção, porque ele é um fenômeno da internet e do cinema, que são duas mídias que hoje andam muito bem juntas por conta da Covid. Mas assim, eu tô vendo que a morte dele serviu para despertar a consciência das pessoas. Serviu para as pessoas acordarem. Se isso vai gerar protesto na rua, vai gerar alguma coisa no campo político, é muito difícil. A gente sabe que aqui no Brasil as coisas são muito lentas nesse aspecto e não acontece dessa maneira. Mas me parece que deu uma virada de chave aí. Me deu um cutucão em todo mundo. Que era um cara saudável, de boa aparência, bem-sucedido, com uma família bonita, e que perdeu. E se perdeu a vida. E a gente se choca quando a beleza, quando aquele ideal de perfeição vai embora. E o Paulo Gustavo foi. Então teve esse choque. Eu quero fazer também uma citação aqui ao Gnaro Timóteo, que morreu um pouco antes do Paulo Gustavo. Foi pouco falado, foi muito menos falado. Mas ele era um cara de mídia há muitos anos, há muito tempo. Foi negacionista no começo, mas depois se rendeu às vacinas e tudo mais. Então, assim, morreram muitos artistas, além do Gnaro Timóteo, mas nenhum despertou a comoção que o Paulo Gustavo está despertando. E tomara que, pelo menos ele, na passagem dele, deixe esse fato positivo. Que as pessoas acordarem, se conscientizarem e talvez mudarem de atitude aqui no plano terrestre.
E eu fui olhar agora, porque eu lembro que fez um ano que o Aldir Blanc morreu, e foi de Covid. E foi no mesmo dia que o Paulo Gustavo morreu, há um ano. Que o Aldir Blanc, um gênio da música, escreveu inúmeras músicas famosas da MPB e tal. E um ano, fazia um ano que ele morria de coronavírus, né? Covid-19 e tal. Então, assim, vivemos esse ano inteiro aí perdendo pessoas, né? Sabe, Flávio, eu tenho aqui uma... Eu conto essa história pra todo mundo que eu consigo conversar, né? Que aconteceu na minha família, lá em Rondônia. Acho que eu cheguei até te mandar o vídeo que fizeram em homenagem,
sim,
né? Um primo meu de 55 anos, né? Que tinha acabado de se aposentar, era sargento da polícia, cara forte, treinado, cantava, tinha uma puta voz, cantava pra caramba, pegou Covid e morreu. Morreu. A minha tia, mãe dele, com 90 anos, pegou Covid. E tá doente, tava cheio de comorbidade, não deu nenhuma tosse. Então, a gente fala dos velhinhos e tal. Mas você tem esses casos, cara. E ela não tinha tomado vacina, porque isso foi antes de começar. Tava começando a vacinação, ela ainda não tinha tomado. Então, Realmente, tá chegando nas pessoas mais jovens, né? Tá chegando, 55, 50, 40. E a gente tem que tomar cuidado, cara. Temos que tomar cuidado, sim. Porque vacina não vai chegar tão cedo pra gente, não, cara. Eu achava que até o fim do ano eu tomava vacina. Eu já começo a duvidar. E ainda tinha gente que falava que eu era negativo. Que eu era negativo. Falei, esse pensamento negativo até o fim do ano. Para, vamos tomar. Eu tenho minhas dúvidas que vai ser no fim do ano. Acho que não. Acho que então vai tomar no ano que vem. A gente ia falar. Já tava pra passar aqui já pro próximo tópico, né? Que você falou do Agnaldo Timóteo também e tal. E se eu não me engano, eu posso estar até comendo bola aqui. O Agnaldo Timóteo, ele provavelmente pegou a doença porque ele estava numa aglomeração. Foi num local lá e tava cheio de gente. E provavelmente foi lá que ele pegou, né? A Covid. Então. A gente vê muita gente aglomerando, as coisas abrindo de novo, né? Então, a gente pede para tomar muito cuidado. Quem precisa sair, saia, né? Paciência. E porque é uma coisa também que eu acho que a gente acaba ouvindo muita gente falando. Lembra no começo da pandemia se falava muito isso. Apontava-se o dedo para quem estava saindo da rua, tal, tal. A gente tem que lembrar aqui, já que vamos entrar na parte da política, eu vou até bater a mão aqui. Já que entramos na parte da política, vamos entrar agora. Temos que lembrar que não tivemos organização alguma aqui, né? Quem tinha que organizar não organizou. Estamos vendo a CPI agora aí, os vários ministros da saúde que passaram nesse tempo todo aí, tendo que responder e explicar o porquê. Porque não foi oferecido vacina pro presidente. Eu lembro que na época ele até falou que não, aqui não vou receber, que tem que vir atrás de mim aqui, e dá de graça ainda, porque aqui o país é não sei o quê, não sei o quê. Não aceitou nenhuma das que foi oferecida, da Pfizer, da Johnson, da não sei quem. Foi oferecida várias. Parece que foram 11 tentativas de oferecer vacina pro governo brasileiro. E não foi aceito. E aí, isso me dói. Se não fosse o Dória. Olha, como me dói falar isso. Se não fosse o Dória, a gente não tava vacinando ainda. É sério isso. Se não fosse o Dória, a gente não tava vacinando. E olha que dali pra mim, dali tá tudo no mesmo patamar, né? É tudo gente da mesma laia, é tudo merda, como a gente tá xingando aqui hoje. Incrível isso, incrível. Se não fosse o Dora, a gente tava aqui. Então, quando a pessoa tá saindo pra trabalhar, tendo que se aglomerar e tudo mais, é porque não tem auxílio emergencial. Ah, mas teve auxílio de R$600, que foi o Congresso que colocou por 600, porque não era pra ser esse valor. Não temos auxílio emergencial, ficamos alguns meses sem. Volta o auxílio emergencial, além de ser um valor baixo, pra bem menos gente. Pra bem menos gente. Uma merreca. Eu recebi auxílio emergencial ano passado, eu tava precisando. Eu sou autônomo, eu precisei, eu peguei. Esse ano eu não recebi. E por quê? Porque eu não posso mudar meus dados do ano passado. É incrível. Eu tenho os dados do ano passado, eu já me separei, eu tô sozinho. Eu não posso receber porque ainda consta como se eu tivesse casado. É bizarro isso. É bizarro. Então, a gente não tem auxílio emergencial, não tivemos um governo pra organizar.
Não, teve toda uma falha de gestão, né? Foi uma falha coletiva.
Total.
Desde o começo, total. Olha, outro dia eu vi uma entrevista do Temer, e olha só o que o Bolsonaro faz com a gente. A gente começa a ser grato ao Dória e começa a achar o Temer a coisa mais maravilhosa do mundo, porque comparado com o Bolsonaro, qualquer coisa é legal. Aí o Temer estava dizendo assim, perguntaram para ele o que ele teria feito no lugar do Bolsonaro. E o Temer, muito elegante, usando mesóclises, próclises, ênclises, né? Todo aquele vocabulário dele, ele falou, eu simplesmente, no primeiro momento, eu teria criado um gabinete de crise. Só isso. E a partir daí, a gente tomaria as decisões. O que é o gabinete de crise? O cara junta lá os ministros, junta os especialistas, que se reúnem sempre, não precisa ser um gabinete físico, mas é uma equipe fixa ali, e aquela equipe fixa vai se comunicar com o governador, prefeito, que era o que deveria ter sido feito. Mas, na verdade, para mim tem um momento muito claro que o combate à pandemia ele afundou. Quando o Bolsonaro fez aquele discurso na morte. Para mim, aquilo foi um diferencial. Porque, assim, eu moro num bairro da periferia e, assim, aqui as pessoas cagam pra pandemia, literalmente. É pipa combate, é funk, ninguém tá nem aí. Mas por incrível que pareça, nos primeiros 15 dias, eu olhava na janela e a rua tava parecendo Copa do Mundo. Não tinha ninguém. E aí o Bolsonaro veio, vamos trabalhar, gente. Vamos parar de ficar em casa, não sei o quê. Aquele discurso fatídico. No outro dia eu já vi mudança. Então a gente falhou na gestão, falhou em unir as pessoas em torno do combate à pandemia, desde governadores, prefeitos, senadores e a sociedade e organizações sociais. Foi uma falha coletiva, porque a gente votou mal na última eleição, e não estou falando só do Bolsonaro, estou falando de muita gente que está aí, mas a gente também falhou no combate. A figura do Bolsonaro, ela é muito clara, mas a gente falhou em tudo. Quando a gente não consegue convencer algum parente nosso, algum amigo nosso que a gente tem proximidade, é uma falha nossa, porque talvez, claro que a gente sabe que as pessoas são muito teimosas e cabeças duras às vezes, mas às vezes também a gente falha na comunicação, porque está muito irritado, está muito de saco cheio de tudo, ainda tem paciência para explicar, mas a gente falhou tremendamente na comunicação e o governo falhou em não ter um gabinete de crise. E eu faço voz, é o que você falou aí, faço coro. Eu nunca vou perdoar o Bolsonaro por eu estar elogiando Dória, por eu estar elogiando Temer e por eu estar elogiando todo mundo aí. Ele é muito culpado disso aí e eu odeio ele por esse motivo também.
Não, a gente aqui já tá vendo o Lula com uma esperança, né? De novo, pois o Lula com uma... Incrível, isso é incrível, incrível. Eu jamais imaginei que eu pensaria em votar no Lula. É surreal tudo isso, surreal. E não só, você falou um gabinete de crise, você chamar as empresas, chamar os bancos, chamar todo mundo, falar, meu, tamo na merda, tamo ferrado, vai todo mundo se ferrar aqui, tá todo mundo fudido, vamos dar um jeito, cara. Segura aí o juro, segura não sei o quê, dá uma segurada na cobrança. Cara, faz as pessoas não saírem na rua.
Dá um porque... crédito a mais, solta um crédito na praça, reduz o imposto.
É isso, cara, é isso, dá, vamos agir, vamos fazer as coisas do jeito que dá. E o Brasil poderia fazer. O que dói mais é que o Brasil tinha condições de fazer. Tanto de vacinar, quanto de deixar as pessoas em casa, como de organizar tudo isso, organizar bem o SUS. Se não fosse o SUS, a gente já tava passando mais de 1 milhão aqui. Mas fácil, fácil.
Sim.
Mas fácil, de 1 milhão de mortos, fácil. Do jeito que tá, hein? Da bagunça que tá. O SUS ainda também segurou a bronca. E a gente tinha tudo aqui. Tudo. Faltou um líder. E aí a gente sabe como é, né? Até o Temer seria o líder, pelo amor de... Olha, cara, que situação. Ai, que situação.
Não, chegamos nesse ponto. Tá com saudade do Temer.
Saudade do Temer.
Coisa impressionante. E você falou aí de baixar os juros e tal.
Momento de crise coletiva, todo mundo tem que dar sua cota de sacrifício. Só que o problema dessa crise é que só o pobre deu a cota de sacrifício. E não foi nenhuma cota, ele foi... arrancado, a cota dele foi arrancada. Banco não teve cota de sacrifício, porque o Bradesco anunciou aí um lucro de milhões, de bilhões. Santander, Caixa Econômica, todo mundo lucrando. Empresas lucrando, grandes varejistas lucraram porque estão vendendo online. Mas assim, o pobre que está na ponta da linha, o cara anônimo, o cara autônomo, o cara que trabalha de camelô, esse aí se lascou. E agora tem que ficar numa fila, você passa na frente dos bancos aqui na periferia. Pô, 6 horas da manhã tem uma fila quilométrica. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, não são alfabetizadas digitalmente. Elas não sabem mexer em celular, não sabem mexer em aplicativo. E porque tem que ir lá por causa da burocracia chata. Ah, mas meu cartão, não sei o que lá, tem que ir lá. Então, assim, só quem se deu cota de sacrifício foi o pobre. O cara rico, o cara que poderia ter feito, como você bem disse aí, baixado os juros, é negociado aqui e acolá, reduzido o imposto. Esse aí não fez... porcaria nenhuma. Então a cota de sacrifício foi só no lombo do pobre.
Só no pobre. E vemos aí agora uma CPI, né? A gente não vai adentrar tanto no tema da CPI, até porque a gente não entende muito, né? Eu falo por mim, eu não entendo praticamente nada. E provavelmente teremos uma convidada aqui que vai explicar pra gente a CPI. A gente vai conseguir, estamos atrás aí. O Flávio tá conseguindo já os contatos dele. E a gente vai conseguir. Então não vamos falar muito da CPI em si, mas do que ela pode provocar. Isso acho que a gente consegue fazer aqui, né? Infelizmente, eu tenho essa impressão, né? A não ser que apareça algo muito grave na CPI, algo assim realmente muito material, né? De que aconteceu alguma coisa ali. Eu creio que nós vamos sangrar junto com o Bolsonaro até o fim do governo dele. E eu coloco nós porque a gente tá ferrado. A gente vai sangrar junto, né?
Estamos.
E ali você observa que é só político assim que entende do que tá fazendo, né? Um cara do gabarito do Renan Calheiros, por exemplo. É um cara que sabe muito bem o que ele tá fazendo. E o porquê que eu tô achando isso, que ele vai sangrar? Ele não vai cair, não vai ter um impeachment por enquanto. Aparentemente não vai. E porque também o governo já não tem mais o que oferecer pro Centrão. E aqui eu vou usar um termo que eu escuto muito no Foro de Teresina, que é um podcast que eu gosto de seguir, que não é Centrão, é o Arenão. Que é a mesma galera da Arena lá da ditadura. E é mesmo, é a mesma galera. Não mudou praticamente nada. Então, não, o Bolsonaro já não tem mais o que oferecer pra esse pessoal. Já não tem mais o que oferecer. Então, eles vão cair em cima dele. Só que ele não vai sofrer impeachment porque, pelo jogo político, não compensaria agora ele cair. É triste. A própria oposição não quer que o Bolsonaro caia mais. Porque pra eles é melhor que ele sangre. Só que aí a gente vai sangrar junto. 470 mil pessoas, vamos bater 500 mil, 600 mil, provavelmente, fácil. E assim, vamos sangrando e vamos morrendo junto com isso até o fim. É, você tem a mesma impressão, Flávio?
Tenho, eu tenho impressão porque primeiro a CPI, ela é um instrumento de natureza política. A CPI brasileira, ela é um organismo meio estranho. Eu não sei também, assim como você, não sou especialista, mas pelo pouco que eu leio, é só a gente analisar o nome. Comissão Parlamentar de Inquérito. Geralmente quem é responsável pelo inquérito é a Polícia Civil, no mundo real. Mas só que Brasília e os governos estaduais, federais, municipais, eles têm um mundo à parte aqui no Brasil. Que começou lá na Constituição, na lei, enfim. Isso aí a gente vai falar com essa cientista política que já está quase certa e ela vai explicar pra gente. Mas assim, são parlamentares investigando. E tem bicho mais safo que parlamentar? Mais interessado em receber favor? Fazer troca de favores? Como é que você vai investigar alguém, por exemplo, o Bolsonaro, alguém que é o presidente e que tem um monte de emenda parlamentar na mão para distribuir, para dar e vender, que controla o orçamento? Então, na verdade, a CPI, ela se assemelha mais a um instrumento de extorsão de quem está sendo investigado, se o cara é governante. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que o Bolsonaro ou quem quer que seja investigado seja coitadinho, não é isso. Mas o cara da CPI, ele é o alvo. Ele tende a sangrar. No caso do Bolsonaro, tá o Renan Calheiros lá tomando conta. E aí eu perguntei pro Luiz e pergunto pra qualquer um aqui, onde tava o Renan Calheiros todo esse tempo? A gente ninguém sabia. Mas ele voltou no centro do palco com os holofotes em cima. E não tem ninguém que stripe melhor um porco, um animal selvagem, do que o Renan Calheiros. Lembre-se que o Renan Calheiros, quando a Dilma tava mal, a Dilma mandou um decreto, um projeto de lei pra ele, alguma coisa assim, ele devolveu. Pra humilhar a Dilma em praça pública. E ali começou o start do impeachment. E assim, não, eu não acredito que vai ter impeachment, não acho que a CPI vai por esse lado, mas a CPI vai servir para acabar com o bolsonarismo, para desgastar o bolsonarismo. Vai ser uma coisa assim, que vão pegar pesado, vão desgastar, e a gente vai ver dia após dia o Bolsonaro caindo nas pesquisas, perdendo popularidade e sendo sangrado em praça pública. Mas eu tenho muita dificuldade de acreditar em comissão parlamentar de inquérito. No passado já teve alguma coisa que deu resultado? Já. Tem um monte aí que deu resultado. Mas dão resultado de acordo com as circunstâncias. E hoje, claro que a gente nunca pode tirar desmerecer a capacidade do Bolsonaro se auto-sabotar e se auto-lascar sozinho. Então não descarto que ele possa cair. De repente ele faz uma merda qualquer aí e cai. Mas pela CPI, pelo objeto de investigação, só pelo que tem aí, ele não cai não. Então eu não acredito nisso. E é acompanhar a CPI, né? Acompanhar, ver o que vai aparecer. Dizem que o Pazuello está se sentindo abandonado, ele foi aconselhado aí fardado depois na CPI. Olha o grau da bagunça que tá esse negócio, gente. Pazuello quer ir fardado. Quer ir fardado, mas não usa máscara no shopping. É gozado isso aí. Então tá mais para ser um circo, vai ter o sangramento, vai ter tudo. Mas não acredito em consequências, mas, outro mas aqui, não descarta a capacidade do Bolsonaro de fazer merda sozinho.
Ah, mas ele e toda a turma dele ali, ali a merda é a merda milanesa, como dizem por aí, é uma situação que, olha, a família, ele, Paulo Guedes, rapaz, o menino Paulo Guedes, que não fez porra nenhuma, não tá fazendo porra nenhuma, e tá lá, tomando nas costas todo dia, mas tá lá, né, tá lá, é, sabe-se lá fazendo o quê, apesar da gente imaginar o que ele tá fazendo, né? Olha, tamo bem e vamos sangrar junto até o fim. Ai, que desgraça, cara, que desgraça. E como você disse, nunca perdoarei por fazer eu defender gente como Dória. Jamais vou perdoar isso. E no meio de tudo isso, Flávio, acontece mais uma daquelas tragédias que a gente não costumava ver no Brasil, mas que de um tempo pra cá vai aumentando aos pouquinhos, começa a aumentar, que foi o ataque à creche na cidade de Saudades, lá em Santa Catarina. Não basta Bolsonaro, não basta Covid, não basta Dória, não basta mortes pela Covid. temos ainda isso aqui. Esse tipo de coisa acontecendo no país. Lembrando que hoje também no Rio de Janeiro teve lá um confronto, que até agora eu não entendi exatamente o que aconteceu. A polícia entrou na favela, acertou o metrô, acertou... sei que morreu até agora 25 pessoas, até agora, né? Depois eu vou olhar lá, pode ser até aumentado já. E no meio de tudo isso, Flávio, no meio de tudo isso ainda temos um ataque à creche, um facão, só um facão. E isso tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro aconteceu hoje, que estamos gravando aqui dia 6 de maio. Eu não sei, cara, eu não sei mais o que falar, não sei mais o que fazer, eu só observo. Eu tento não ouvir mais notícia, tento não ver mais. Mas eu imagino você que está no meio, trabalha no jornalismo, está ali no meio. Como que você lida com tudo isso, Flávio? Todas essas notícias, pela madrugada.
Tem uma hora que você tem que se blindar. Porque é tanta coisa no seu ouvido, tanta coisa que você lê, é tanta coisa que você ouve, e você tem que filtrar aquilo, trabalhar a informação, escrever, digitar, colocar em vídeo. É muito complicado, mas você, de certa forma, aprende a se blindar. Mas uma coisa que eu estava reparando ontem é que o Brasil está um caos tão grande que uma tragédia com crianças e professoras mortas por facão acabou sendo ofuscada. Ou pelo Paulo Gustavo, pelo que aconteceu hoje no Rio. Gente, isso aqui não é para amadores. Aliás, isso aqui é para louco mesmo. Não é para amador, não é para quem saiu do hospício. E quando eu estou trabalhando lá no meu emprego, que chegam as notícias, que vem da rádio escuta e tal, é assim, você ouve coisas muito escabrosas. Nem tudo vai para a grande mídia. E você tem que fazer uma seleção. E o Brasil é pródigo em criar notícias ruins. Ele é uma máquina de notícias ruins. E aí você chega um dia de manhã, tá a notícia lá. Olha, morreu um monte de criança numa creche. Morreu não sei quem lá, morreu não sei quem lá. Então o Brasil, ele consegue ofuscar a tragédia numa creche. E hoje de manhã, eu liguei no jornal logo cedo, eu saí bem cedo de casa, e tava falando dessa operação no Rio. E aí a notícia, e você veja como o Brasil surpreende, era que tinha gente baleada no metrô por bala perdida, e tinha gente baleada na rua por bala perdida, e tinha um policial. Aí eu falei, gente, mas isso aqui tá caótico, tá uma guerra. Aí você vai na hora do almoço ver a notícia de novo, quando recebe, morreram 25 no espaço de 6 horas. E assim, se é nos Estados Unidos, os Estados Unidos para com isso. E aqui não. Você entra nos grupos do Rio de Janeiro, no Facebook, a vida segue normalmente lá. Então não é de se estranhar que um país como esse não se choque com a Covid. Ou morreu... Essa tragédia de hoje aconteceu na favela do Jacarezinho. Como que você vai esperar que um cara que mora ali se choque com a Covid? Se morreu 25 na porra da casa dele. Com um tiro de fuzil. Então as pessoas não se chocam com nada aqui no Brasil. E a tragédia da creche em si tem muita ligação com a primeira entrevista que nós fizemos no episódio. Não sei se você lembra qual foi, Luiz. A gente entrevistou a Paula, a psicóloga.
Lembro.
E foi sobre a chacina de Suzano. No massacre na escola Raul Brasil em Suzano. E naquela época a gente falou muito sobre os chants da internet. Aqueles fóruns, né? Que tem na Deep Web, que os matadores aprenderam lá e anunciaram lá o que ia fazer e se tornaram um herói. Essa tragédia de Santa Catarina tem todo o sintoma de ter vindo da Deep Web. Por quê? O cara, quando ele foi socorrido, segundo a polícia, ele falou duas coisas. Ele mesmo tinha enfiado uma faca no pescoço dele, uma coisa horrenda, e ele disse que não queria ser socorrido, ele queria morrer. E a segunda coisa que ele falava insistentemente era para saber quantas pessoas ele teria matado. Ele estava muito curioso para saber quantas pessoas mataram. E os caras que se inspiram nesses fóruns da Deep Web, que anunciam lá os crimes, eles tentam matar o maior número de pessoas possível e quebrar recordes em chacinas. Se o outro matou 10, o cara vai matar 15. Então, no intento dele, esse cara de Santa Catarina, ele fracassou. Porque, na teoria dele, morreu pouca gente. Mas tem toda a pinta de ter vindo da Deep Web.
Provável. Foi a teoria que eu li também. Muito provável que sim tenha vindo da Deep Web, desses fóruns, desses chains, né, como eles falam. E, sim, eu lembro. Lembro que foi, acho que, o primeiro que nós fizemos entrevista mesmo, né? Ainda não fazíamos, assim, Skype direto, e a gente mandava as questões e a pessoa respondia pra gente, ou encaixava na edição. E, olha, realmente, foi quando houve esse ataque em Suzano, nossa, eu lembro que parou o país, parou. Todas as notícias eram voltadas para isso. E realmente, a nossa situação é tão trágica, é tão terrível que foi ofuscado, né? Foi ofuscado, muita gente nem tem acompanhado mais notícias e eu entendo que não queiram acompanhar notícias, eu entendo. Então, é realmente. Eu acho que mereceria até a gente trazer alguma outra pessoa para entrevistar também, conversar, explicar melhor como funcionam esses grupos, esses fóruns. Eu acho que também caberia bem aqui. É, Flávio, a tragédia que a gente vive. E assim, a gente pegou coisas aqui que aconteceram nas últimas semanas. A gente não foi, eu falei do Aldir Blanc faz um ano, mas o Agnaldo Timóteo faz umas duas, três semanas, parece mais tempo, né? Mas não faz tudo tanto tempo assim. Paulo Gustavo essa semana, o que aconteceu aqui, os mais próximos também foi tudo nessa semana, tudo isso nessa semana. A gente vive isso faz um tempo já, hein, Flávio? Eu lembro um tempo atrás, a gente conversou, a gente nem fazia podcast ainda, a gente tinha parado já o Bola Redonda, e que a gente começou a conversar quando o Lula foi levado para prestar depoimento, lembra? Coercitivo.
Sim.
A gente conversou nesse dia. Falou, meu, que bizarro, o que tá acontecendo, né? E a nossa impressão foi, aparentemente, não vai parar tão cedo isso. E a gente tá vivendo isso desde aquela época, Flávio.
E eu lembro perfeitamente o dia que Aldir Blanc morreu. Porque você mandou o link pra mim. Eu e o Luiz, a gente troca link o dia inteiro. Um dia as menos, outros mais, depende da nossa rotina. A gente sempre troca. E assim, o Luiz mandou o link pra mim e nós dois ficamos estarrecidos. Nossa, o cara morreu, gente. Chegou na classe artística o negócio. Porque eu acho que ele foi um dos primeiros artistas de peso, assim, mais famosos que morreu. E a gente, nossa, tá morrendo artista? Cara, você sabe o que é isso? Não é no Hospital de Boi Mirim, não é no Vila Penteado, não é no Tid Setúbal, é o Aldir Blanc. Pô, e desde então, se a gente for ver a quantidade de artistas, de pessoas ricas que morreram, é uma coisa impressionante. Até 15 dias atrás, 20 dias, o Einstein tava em colapso. A gente tem noção do que é o Einstein tá em colapso? O Sírio-Libanês tá em colapso? Não tinha leito. Agora sim, deve estar com os 95%, 90%, o que é altíssimo. Mas estava com 100% de ocupação, hospital particular. Então assim, depois da época do Lula, a gente sempre acha que não vai piorar muito, ou vai piorar só para um lado. Não, mas aqui no Brasil piora para outro lado que você nem imagina. Aparece coisa que você nem imagina. E assim, eu queria fazer só um comentário sobre o mundo místico. Eu sou uma pessoa que já frequentou outras religiões, diversas religiões, então eu acredito que existe algo, existem alguns seres humanos que têm certos dons, como por exemplo de prever o futuro. Acho que a imensa maioria é charlatanismo, mas tem ali 1%, 2% que realmente tem esse dom. Ah, charlatanismo, muita gente com problema mental também, que ouve voz e acha que tá ouvindo do além, não é nada disso. Mas tem 1% ou 2% que é sério. E assim, a gente viu ao longo desse último ano muito cara sério do mundo da vidência, do mundo místico, errando quando previu que o Bolsonaro ia cair. Muitos, muitos caras sérios, respeitados. Por quê? Porque esse pessoal que está prevendo está com raiva. E quando você está com raiva, você não consegue enxergar direito, você é contatado por coisa que não é para ser contatado. Então assim, até a vidência séria a gente viu sofrendo no meio do caos do país. Porque o cara vê um negócio, ele vê lá o Bolsonaro, ele fala, ah, vai cair. Tô enxergando que vai cair. Ele vê o que ele quer, não vê o que realmente é. Então até o mundo místico tá abalado pelo caos brasileiro.
Você falou de ouvindo vozes, né, e tudo mais. Tivemos o cara que atacou a marteladas uma outra pessoa no metrô. Eu tento achar notícia boa. Eu tento achar alguma coisa boa acontecendo, mas tá difícil, cara. Tá difícil. Tá difícil aqui.
Olha, esse cara que atacou a mulher no metrô, ele tinha matado a ex-noiva dele nos anos 90 e foi solto. A verdade é que o tratamento para quem precisa de auxílio psiquiátrico aqui no Brasil é horrível. É horrível. Não existe tratamento. Embora aqui em São Paulo, o CAPS, que eu acho que era a prefeitura, se não me engano, ele faz um trabalho muito bom. Mas tem muita gente desassistida por aí. Você passa na Sé, passa na República, os caras estão falando sozinho. Ah, claro que a maioria é cachaça, a gente sabe disso. Cachaça é droga. Mas tem muito esquizofrênico ali. Cara que tá ouvindo voz. E às vezes o cara tá ouvindo uma voz, você fala com ele, ele tá vendo um monstro na sua frente. Sabe? E aí ele te ataca com a marreta. Essa mulher da marreta foi uma coitada, gente. Imagina você tá no metrô, o cara dá 3-4 marretadas na sua cabeça. Isso é fruto também do sistema judiciário ruim que soltou esse cara e da falta de tratamento, porque um cara desse não pode estar na rua. Não poderia de jeito nenhum. Eu mesmo, quando eu tô na rua e vejo alguém falando sozinho, eu fico longe. Porque eu já tive experiência com gente assim, com problema psiquiátrico, eu não tenho preconceito. Mas se a pessoa tá na rua falando sozinha, é que ela não tomou o remédio dela. E te aconselho a ficar longe também. Fique longe. O Brasil não cuida dos seus doentes mentais. Então o cara anda com a marreta por aí, não. Sobe com a sacolona, não. Com a mochila com a marreta e mata a pessoa no trem e fica por isso mesmo.
Não, o Brasil não sabe cuidar de ninguém, de... O Brasil não cuida de nada, né? A verdade é essa, se você tá pobre, tá feio, você não tem cuidado nenhum. A verdade é essa, a gente sabe, estamos vendo agora na questão do coronavírus, não tem cuidado nenhum, muito menos. Você imagina os pobres coitados que têm problema mental, realmente, difícil, difícil. Ai, olha, vamos parar de falar um pouco de coisa ruim aqui, pela madrugada, isso porque eu não tenho acompanhado notícia, cara, realmente, eu tô meio fora mesmo aqui, tô fora, não tô pensando muito, tô trabalhando pra caramba aqui, colocando algumas coisas aqui em ordem, e ainda assim, só o que chega é isso, né, o que chega é isso. Ah, enfim. Flávio Santos, me responda uma coisa aqui. Vamos sair um pouco disso aqui. O que que você faz para relaxar, para esquecer tudo isso?
Olha, eu tenho trabalhado bastante. Isso tem me ajudado muito. Porque além do jornalismo, eu faço outras coisas também. Isso me ajuda pra caramba. Eu tenho lido muito. Tô resgatando meus hábitos de leitura. Tenho lido bastante revista, bastante livro. E tenho treinado. Eu tive uma pequena lesão no meu joelho esses dias. Tô me recuperando. Mas estou treinando pesadamente em casa, com peso no corpo, não voltei para academia. E o esporte, para mim, atividade física, é uma coisa muito importante. E já estou me imaginando correndo, que é uma coisa que eu sinto muita falta. Estou vendo umas ladeiras gigantes aí para correr. E assim, eu acho que a gente está num período que tem que se falar e tem que se cuidar mais da saúde mental. Sabe? A gente tem que procurar meios de relaxar. Tem uma série que eu assisti na Netflix, que não é exatamente relaxante. É bem violenta. Mas eu vou indicá-la aqui na hora das dicas culturais. Mas eu tenho visto muita coisa na Netflix e muita coisa no Amazon. Filme ruim mesmo. A gente fez uma live de filme ruim semana passada. Tenho visto muita coisa ruim. Umas coisas horrorosas. Eu tenho visto. Porque assim eu relaxo. Tenho feito algumas coisas com a minha namorada, com os devidos cuidados, que a gente tem saído muito pouco. Mas ela tem sido muito importante nesse período para me relaxar. Então eu tenho feito coisas pequenas. Não tenho feito nada de extraordinário. Não desenvolvi um novo hobby nem nada. Eu sei que tem gente que se reencontra no meio da pandemia, mas eu deixei para falar por último uma coisa que foi debatida na primeira live que a gente fez de todas, que foi com Eli Bernardes. Eu tô pegando firme na meditação. Quase todos os dias eu medito. Coisa curta, de 5 a 10 minutos, mas eu baixei uns aplicativos no celular, sigo uns canais no YouTube, tô fazendo umas meditações guiadas e tem funcionado pra caramba comigo. Na hora que eu fecho o olho, eu fico com a perna ali em posição de lótus e fico em silêncio, é uma maravilha. O mundo tá muito barulhento, muito cheio de notícia, e o silêncio é uma dádiva, cara. E eu tenho meditado bastante.
É, a meditação, realmente, eu também tenho meditado, sim. Tenho feito aí umas guiadas, às vezes nem guiada mesmo. Põe uma música relaxante aqui, faço lá uns 10 minutos. Por dia eu tento fazer uns 10 minutos, né? Pelo menos. Eu acho que já dá uma... Puta, já dá uma ajudada do caramba. Tenho feito um tipo de terapia, vá lá, que é um psicólogo do Instagram. Depois eu até vou colocar ele aqui como dica cultural para quem quiser seguir, porque ele dá umas boas dicas lá no Instagram também. E ele vende como se fosse um curso, mas é para você lidar com a ansiedade, né? E tá funcionando bem para mim, tá funcionando bem para mim. O cara realmente é bom, não é charlatão, não. Eu sou muito bom para para fugir de charlatão na internet. Demorei um tempo para aceitar também esse tipo, mas realmente tá funcionando. Para quem não sabe, eu tenho muitas crises de ansiedade, tive muito ano passado, no começo desse ano aqui foi terrível, tenho bastante. O que me ajuda muito é o podcast também, não posso falar não, aqui me ajuda bastante, é um hobby que eu tenho, que eu levo. Tenho cozinhado bastante e tenho engordado também, porque uma coisa leva a outra, né? Todos nós, não tem jeito, uma coisa leva a outra. Mas eu tenho treinado também, até eu dei como dica cultural os treinos da Bluefit, né, que tá de graça, ainda tá lá de graça pra quem quiser fazer, e eu tenho feito todo dia que eu pego, faço. Comecei, não, eu, aliás, eu sou a pessoa assim, que termina um relacionamento na pandemia e começa outro na pandemia, né? Eu sou, ó, ótimo, perfeito. Então eu tô começando namoro e tudo mais, também isso também ajuda a gente, né? Me ajuda bastante com a Vânica, a empresa de ilustres, né? Que eu tenho ajudado também me colocar um foco aí pra trabalhar, pra ajudar. Então eu tenho relaxado assim. Chaves e Chapolin, claro. Chaves e Chapolin. Assisto muito Chaves. É muito bom, relaxa. Você relaxa bem. Doctor Who é outra coisa que eu sempre assisto. E tenho também assistido mais algumas séries, alguns filmes. Eu até vou dar um de dica aqui daqui a pouco, que eu assisti. Tenho visto as novelas antigas da Globo no Globoplay. Também vou falar daqui a pouco aqui. Eu não tinha colocado, mas vou colocar. E isso tem me ajudado. Isso tem me ajudado bastante. Tenho controlado bem as crises de ansiedade, baixou bem a ansiedade. E, bicho, é o que eu tô fazendo. Eu não tô acompanhando mais notícia, não. Infelizmente, isso tudo que a gente debateu aqui chegou em mim. São coisas grandes, não tem como você fugir disso. Notícias grandes e tal. Mas eu realmente não tenho mais acompanhado muita coisa, não. E fico nessa. Também tô mais em casa, né? E se cuidar, né, Flávio? Não tem muito jeito, não. Eu fiquei assustado e abismado esses dias que eu tive que ir na São Bento, né? Lá na Ladeira da Constituição. Pra quem não sabe que é São Paulo, essa Ladeira da Constituição, você sai na São Bento, entra na Florêncio de Abreu, ela é uma rua que te leva na 25 de março. Ou seja, aquilo é um formigueiro, né? Aquilo é um formigueiro humano. Eu fui numa terça-feira, 11 da manhã, e assim, não tinha ninguém na rua, Flávio. As lojas abertas, porque já tava abrindo de novo. Os vendedores na rua... E ninguém na rua. Por um lado eu fiquei aliviado, porque eu precisava ir, não tinha jeito, eu preciso ir comprar as coisas, a gente tem que fazer as coisas, infelizmente, tem que trabalhar. Mas fiquei assustado de ver como as coisas estão paradas ainda. E aí eu acho que não é só pelo fato de tudo estar abrindo, as pessoas vão voltar a fazer as coisas. Não, as pessoas estão sem dinheiro. Elas estão sofrendo aí para comer, para fazer as coisas, então isso reflete. E aquilo me assustou, eu realmente fiquei assustado.
Que eu não posso ser leviano aqui de dizer que os números da economia são manipulados. Mas eu tenho a impressão que o buraco é muito maior do que o oficial.
Eu também acho.
É muito maior. Eu corto o cabelo num cara chamado Pedrinho. Pedrinho é raiz, gente. Pedrinho é aquele cabeleireiro que tem a espuminha dele lá e tal. Ele é raiz. E assim, cara, antes eu ia lá num sábado ou no domingo. E sábado e domingo são dias nobres de salão. Eu ficava na cadeira lá meia hora sentado. Porque tinha gente cortando cabelo na minha frente. Hoje em dia eu vou lá e corto direto. Em 10 minutos eu corto cabelo. Meu cabelo é só raspar mesmo, né? O cara vai lá, raspa, faz o canto e vem embora. Então, assim, eu sinto no dia a dia. Não é só observando de maneira técnica, né? Por assim dizer. Eu sinto no dia a dia. Tá tudo vazio. Tem gente andando na rua... Mas as lojas estão vendendo muito pouco. Teve um pequeno boom quando reabriu o comércio, que tinha muita coisa acumulada. Mas que as lojas estão vazias, estão. Os shoppings estão cheios. Semana passada eu tive que ir num shopping, Shopping Penha, na Zona Leste. O shopping estava lotado, estava com fila para entrar. Agora o comércio de rua, que é o cara pobre, como eu disse lá no começo, o cara que é autônomo, o cara que pegou o fundo de garantia e abriu um salãozinho, abriu uma lanchonetezinha, abriu uma coisa assim, esse tá lascado. Porque as pessoas sumiram. Tem gente andando na rua, mas ninguém tá nas lojas. E centro comercial, como o Luiz viu aí, dá para ver muito mais isso. Infelizmente, me parece que o buraco é maior do que realmente os números mostram.
Realmente tá aparecendo sim que é maior, sim. Enfim, a gente veio para gravar, para xingar, acabamos desabafando, falando das nossas dores aqui.
Foi a nossa terapia.
Foi, olha, realmente foi. Acho que a gente tá precisando chutar um balde aqui, falar algumas coisas. E, enfim, você que tá ouvindo a gente aí, se chegou até aqui, né? Se não desistiu antes do caminho aí, ouvindo tanta desgraça que a gente tá falando aqui. Manda pra gente também aí o que tá te afligindo, que a gente posta, a gente fala, a gente responde. Manda aí também, que esse episódio a gente tá fazendo pra isso mesmo, é pra dar uma. Pra falar alguma coisa aí e tal. Se você estiver fazendo alguma coisa que tá te relaxando, alguma dica, manda também. Manda pra gente, que você estiver vendo, assistindo, fazendo. Enfim, manda pra gente aí que olha... Tamo precisando, Flávio.
Tamo. Pode mandar aí. Se reúne todo mundo aí. Depois a pandemia, depois que terminar, a gente se reúne, toma uma gelada.
Isso.
E aí vamos contar as alegrias, as agruras e tocar em frente. Mas pode mandar mensagem que a gente lê aqui no ar. Eu sei que todo mundo está precisando ser ouvido nesse momento, trocar ideia. E para isso nós estamos aqui também. Não somos só mega podcasters da Rede Mundial de Computadores.
Opa!
Vamos aí.
Rede Mundial de Computadores. Essa aí, olha, voltei no tempo. Voltei lá pro Tetra do Brasil. Rapaz, 94, olha.
Parece aquele livrinho da Databyte.
Curso de computação é coisa de muito velho. Ninguém faz mais isso.
Já é, estamos tudo velho, Flávio. Já, quem já tá passando do. Olha, estamos já com o pé na cova nós dois aqui. Ah, mas enfim.
Estamos no cabo da boa esperança.
Estamos no cabo da boa esperança.
Esse dia eu conversei com um moleque de 11 anos. Moleque muito inteligente, o Pedro, né? O moleque falou de Bitcoin. Ele falou, não, mas o Bitcoin tá valorizando muito, você acha que é uma bolha? Eu falei, filho, eu não sei isso não. Faz essas perguntas difíceis pra mim, não. Conversa com seus amigos aí de 11 anos. Isso aí é muito pra mim, né? Tá muito avançado. O moleque perguntou se era uma bolha. O Bitcoin. Isso aí tem que ser perguntado pro cara que era do Bradesco, do Banco do Brasil. E eu não tenho informação sobre isso, não, gente. E nem sei falar também sobre isso. Então, pra você ver como a gente tá velho, né?
Não, já tamo velho, já, cara. Tamo velho. E olha que situação. Não faço ideia também. Se é uma bolha, se não é. Olha que dia. Ai, ai, chega. Vamos falar de coisa boa. Vamos passar para as dicas culturais.
Dicas culturais.
Flávio Santos. O que que você tem visto, assistido? Manda aí pra gente.
Olha, é curioso falar dessa série, porque é uma série muito bem feita, mas ela é mega violenta. Então, se você tá meio pra baixo, eu aconselho a ver. O que, que é essa série? O nome da série é Dan, ou Eles, em tradução livre. Se você procurar aí no Amazon, vai estar o Dan ou Eles. Do que trata essa série? Uma família de negros, bem-sucedidos, muda para um bairro totalmente branco nos Estados Unidos dos anos 50. E aí, eles são muito bem recebidos. Claro que isso com aspas gigantescas. A primeira coisa que os brancos do bairro fazem é colocar um monte de cadeira ao redor da casa e fazer uma vigília. O dia inteiro sobre os negros que estão morando ali. Nisso na primeira noite. Na segunda noite colocaram um monte de boneca negra e colocaram fogo ao redor da casa. Queimaram o chão, o gramado da casa, e escreveram fora macacos. Isso foi o primeiro episódio. Então o episódio trata de racismo, mas também trata do sobrenatural. Porque ao mesmo tempo que a família negra sofre racismo, tanto a mãe quanto o pai quanto as irmãs, elas começam a ter alucinações, ver espíritos. E a grande pegada da série, o grande pulo do gato, é você saber se aquilo que eles estão vendo é causado pelos brancos ou se aquilo que eles estão vendo é sobrenatural. A gente não sabe se são os brancos querendo assustá-los ou se é sobrenatural ou se é um misto dos dois. Ela tem 10 episódios, só tem uma temporada. O mistério é resolvido só no 9º episódio. E assim, não vou falar o que aconteceu no 9º, nem no 10º, nem no final, mas vale muito a pena assistir. O elenco é maravilhoso, é sensacional. As crianças trabalham bem pra caramba. E assim, é muito chocante. É muito chocante, é bem pesado. Tem um episódio chamado, o episódio 5, que chama, o nome do episódio, se eu não me engano, é porque tem uma cena que fala essa frase, mas eu não sei se é o nome do episódio também, que chama Saco no Gato. E assim, se você tiver estômago fraco, pode pular esse episódio. E pode seguir a partir do 6º. Porque é muito violento esse episódio. Tem uma coisa muito chocante lá. Mas vale a pena você ler, ver essa série. Porque ela vai te preencher com uma temática muito importante e com belas atuações.
O episódio hoje tá leve, né? O episódio tá leve hoje. Olha... Olha, depois. Eu nem sei se eu vou falar a dica que eu ia dar, já caiu minha dica aqui também. Assistam Chaves e Chapolin. Não, é sério, eu vou falar aqui um filme, o Set de Chicago. É um filme engraçado, tanto que um dos protagonistas é o Sacha Baron Cohen, né? Que é o cara do Borat, né? E. É engraçado, porém, tem uma baita crítica por trás, tem uma parte forte também, relacionada ao racismo, já que o Flávio falou dessa série aí, relacionada ao racismo também. E, basicamente é o seguinte, o Set de Chicago é do ano de 1968, houve um julgamento em 69. 1968 é um ano que explodiu em vários lugares do mundo, várias revoltas, vários protestos, inclusive no Brasil. No Brasil, inclusive, o famoso protesto dos 100 mil, se eu não me engano é esse o nome, que foi no Rio de Janeiro, foi o primeiro passo aos militares a tomar, levar os militares a determinarem o AI-5, né? Pra vocês verem o tamanho do que foi isso, né? Realmente uma passeata muito grande, muito forte. E lá nos Estados Unidos, foi em Chicago, aconteceu isso. Uma revolta muito grande. E estamos falando dos anos Nixon, né? Que são anos pesados também para os Estados Unidos. E sete sindicalistas, líderes estudantil, e teve várias pessoas nesse meio, que eram os líderes que se juntaram para essa passeata em Chicago. Foram presos e foram julgados. Só que tem mais uma pessoa, tem uma oitava pessoa, que era um negro, que era do grupo dos Pantera Negras, né? Que foi colocado ali para, vamos dizer assim, para poder mostrar que os outros sete, que eram brancos, eram bandidos, só porque tinha esse negro no meio que nem participou do protesto. Assistam o filme. É muito bom, concorreu ao Oscar esse ano aqui. É muito bom, tá na Netflix. Apesar de ter esse tema do racismo mais pesado, é um filme engraçado. Você vai dar risada, bastante risada, e vai ficar indignado e ver que muita coisa que estava acontecendo lá em 68, 69, tá aqui até hoje, né? E fazendo um link com o que estava lá em 68, 69, eu vou falar de uma novela que eu estou vendo, que é O Bem Amado, que é de 73. Quer dizer, não faz tanto tempo, de 69 para 73, são poucos anos, né? E é incrível como Odorico Paraguaçu está presente no Brasil até hoje. É incrível. 1973. Eu estranho como uma novela dessa passou nessa época. Eu creio que eles devem ter feito muito jogo de cintura ali, ter conversado muito, ter muitos bons contatos, porque é uma crítica ferrenha à política, né? Aos políticos em si, brasileiros, desde sempre. Não era só uma crítica ao que estava acontecendo ali, não. Desde sempre até hoje. É uma novela, claro, de 73. Estamos falando de uma novela mais antiga, que tem uma outra cadência, mais devagar, passa-se no litoral. Então tem toda aquela cadência, devagar. A gente não está mais acostumado a isso, né? Mas ainda assim eu recomendo que vocês assistam. Por ser uma coisa histórica brasileira, uma das melhores novelas já feitas no Brasil. Em vários rankings ela está sempre lá em primeiro, segundo, terceiro. Está sempre ali em cima. E aproveita que tá lá no Globoplay, quem pode assistir. Eu recomendo muito, muito, porque é a cara do Brasil até hoje. Eu assisti o Vale Tudo recentemente, a novela também, e falava que era um resumo do Brasil, né? Mas aquele resumo de Brasil bem do jeitinho brasileiro. Essa aqui é o resumo do Brasil política. Eu recomendo que vocês assistam. E se quiserem aliviar aí, assistam Chaves e Chapolin. Ah, olha, dá uma aliviada, assiste Chaves e Chapolin.
Boa, essa é a melhor dica de todas. E se você quiser relaxar, ouça um episódio que a gente gravou com Pedro Abreu, que foi exatamente sobre o Chaves e o Chapolin. Ele falou bastidores, falou coisas novas. Porque geralmente quando alguém fala disso, fala aquele clichê que todo mundo já sabe. Ah, o Chaves brigou com o Kiko, os atores, aquela coisa toda. Não. Ele trouxe coisa diferente, coisa nova. Pois dá uma procurada lá no Spotify que está disponível para você.
É isso aí, Flávio. Vamos para os nossos salves, chamegos e sapatadas.
Salves, chamegos e sapatadas.
Eu tenho um salve de última hora. Eu vou ter que ler o que está escrito aqui. Quando o Flávio tava falando do seriado dele, eu pus no mute pra dar risada. Eu tive que rir. Demétrio dos Santos, um salve pra você, porque faz uma hora ele escreveu o seguinte post do Facebook. Eu vou tentar não rir. Hoje pela manhã, o bosta, entre aspas, disse: é um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu porque o ser humano ingeriu um animal inadequado. Mas está aí, os militares sabem que é guerra química, bacteriológica, um monte de coisa assim. Aí ele continuou. Horas depois, o mesmo bosta entrou. Eu falei a palavra xixi de manhã? Eu não falei. Eu que é guerra bacteriológica, guerra química, eu sei porque eles têm informação. Só falei isso, mais nada. Agora ninguém fala, vocês da imprensa não falam onde nasceu o vírus? Falem! Ou então medo de alguma coisa? Fale, a palavra é China. Não estava no meu discurso de hoje. Aí o Demetrio termina assim. E eu, em momento algum, disse que o bosta acima era o Jair Messias Bolsonaro. Eu só posso dar uma
foi... Genial.
Eu só posso bater palma. Cara, eu tô chorando de rir aqui, é sério, eu tô chorando de rir. Tava precisando dar uma risada dessa aqui. Não, eu acho incrível porque encaixou exatamente com o tema do episódio hoje.
Sim, exatamente. Eu antes de entrar no episódio, foram as últimas coisas que eu li. Eu achei fantástico. Porque o Demetrio já entrevistou ele também. Eu não lembro qual foi o tema. Foi alguma coisa relacionada a ciências, a geopolítica, alguma coisa assim.
Geopolítica, sim.
Demetrio
sim.
é um cara. Isso, é um cara muito inteligente. E assim, ele posta pouco no Facebook. Só quando ele posta, vale a pena ler. Ele posta assim, a cada 15 dias, né, Luiz? É bem pouco frequente. Só quando ele posta, vale a pena parar e ler. É sensacional. Sim. É sensacional.
Não, é sensacional, é sensacional. E ele tem muito pouco tempo, na verdade. Ele trabalha bastante, né? Trabalha na Carta Capital, tem a editora dele. Então ele é um cara que trabalha muito, então ele não tem muito tempo. Mas quando ele entra pra postar coisas assim... Olha, Demetrio, salve pra você, porque puta, essa que eu... Você derrubou o apresentador aqui, eu tava chorando de rir até agora aqui, eu não tava aguentando. Ai, ai, mas Flávio Santos, vamos para os seus salves.
Bora, tem dois salves, que são dois anúncios, dois jabás dos dois próximos episódios. É, a gente vai gravar, nas próximas horas, inclusive, um programa sobre café. A gente vai entrevistar uma barista que mora na Austrália e que é especialista em café e dá curso sobre café. Então ela vai falar da experiência dela lá em outro país e também dá dica de como fazer um café gostoso, como fazer um café diferente e falar um pouco desse universo. É, também tá praticamente agendado, falta só as últimas definições. É, a gente vai conversar com uma cientista política da Universidade Federal do ABC. Essa mulher, ela entende muito de política e vai explicar pra gente o que é uma CPI, como funciona a CPI e as opiniões dela a respeito da CPI do Covid-19. Então tem dois grandes episódios aí se avizinhando e logo logo vai ter live também, tô fechando os últimos detalhes, a gente tá fechando aqui, mas tem esses dois mega episódios aí no horizonte já nos próximos dias.
Boa, tamo, olha, vai vir episódio legal aí, Flávio, bastante coisa legal vindo aí. E esse do café realmente vai ser vai ser bem interessante. Eu quero perguntar pra ela, já tô dando até as perguntas aqui antes do que a gente vai falar, né? Eu quero saber, na opinião dela, se quem toma café sem açúcar é sociopata. Eu preciso saber dessa questão dela, sobre ela. Mas enfim, eu vou perguntar isso pra ela. Enfim. Bom, a gente tava conversando durante a semana, né, Flávio? A gente conversou aqui. E incrível que num episódio desse, que a gente... Na verdade foi de última hora, porque a gente tivemos aí alguns problemas com outro convidado, acabou não dando certo, a gente entrou de última hora aqui. Mas eu tinha falado com o Flávio de chegar nessa parte aqui, depois do convidado falar as suas... fazer seu jabá, falar sobre quem ele quer mandar salve e tudo mais... Que infelizmente a gente teve que abrir um espaço pra in memória, né? Colocar aqui um obituário. É incrível, porque jamais imaginei lá, quando a gente começou a fazer o podcast lá em 2018, que a gente teria que ter um espaço para isso, porque dos últimos episódios para cá a gente tá sempre falando de alguém que faleceu, de alguém que tá se recuperando da Covid, tá internado, tá mal e tal. E nessa semana a gente teve o Paulo Gustavo, claro, né, famoso, e acho que a gente nem precisa falar muito mais, já falamos bastante sobre, mas o senhor Milton Zanatta, né, que é o pai do Daniel. Ele, na gravação que a gente fez da live na semana passada, falamos dele, né, que ele tava no hospital, tava entubado, tava passando, mas que a gente tava torcendo, né, torcendo, rezando pra quem reza, torcendo pra quem é de torcer, que ele sairia, mas infelizmente não teve como. No dia seguinte eu já recebi a notícia, faleceu, e situação muito complicada. Ele tinha tomado uma dose da vacina, da AstraZeneca, então a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, assim, só meia dose, a gente não sabe. E pra ajudar, o que é uma boa notícia também, não é uma notícia ruim, mas no mesmo dia, quase na mesma hora, o irmão mais velho do Daniel, né, filho do seu Milton Zanatta, estava tendo alta do hospital, com Covid também, estava saindo do hospital. É complicado, o Daniel está com Covid agora também, a esposa dele, Elisângela, que também já foi entrevistada aqui, também está... E assim, jamais, Flávio, jamais imaginei que a gente teria que ter um espaço de obituário no nosso podcast, Flávio.
É muito triste, a gente comentou isso fora do ar também. E as redes sociais nos últimos tempos viraram grande obituário. É muito comum a gente abrir lá, tá uma cruz de luto, tá uma foto mostrando alguém chorando, fazendo homenagem. Eu quero mandar um forte abraço pro Zanatta. Esses dias ele colocou a foto, acho que do pai dele, não sei se foi da missa de sétimo dia, algo assim, e eu achei muito emocionante, muito tocante. Sim. E ele sempre está participando das lives que a gente faz. Sempre estava colocando coisa engraçada, coisa legal. E é muito triste a gente ver como a vida vira em questão de dias. Então eu quero mandar um abraço, sinta-se abraçado. Se precisar de mim, do Luiz, para trocar uma ideia, falar alguma bobagem aí, é só entrar em contato. E esse episódio foi dedicado a seu pai, a você e a todas as pessoas que pereceram de Covid, que perderam algum parente. E todos sintam-se abraçados e confortados. Eu e o Luiz não podemos fazer grande coisa. A gente só fala umas besteiras aqui. E às vezes nem acerta também no que a gente está falando. Mas você pode ter certeza que a intenção é a melhor possível quando a gente está gravando aqui. Então sintam-se abraçados, porque esse assunto é realmente sério. E a gente já perdeu gente próxima, sabe como é. Abração, gente.
É isso, um abraço para todos aí. Mas é isso. Vamos para o encerramento. Mas antes, eu vou passar aqui os nossos canais de contato, que é o entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, e o Twitter, que eu entendo N Podcast, porque não entendo nada, alguém já está usando lá, tá parado, mas não dá para se usar. Então eu tive que inventar aqui, Entendo N Podcast. Lembrando que estamos em várias plataformas, estamos no Spotify, estamos nos vários agregadores, Apple Podcasts, Google Podcasts, e, enfim, todos os agregadores que tiver, estamos lá. É só procurar por Entendo Nada Podcast. Estamos no YouTube também, inclusive essas lives que a gente faz no Instagram, fica no nosso IGTV, e também vai para o YouTube. Alguns episódios eu não consegui colocar no YouTube, eu não sei exatamente o porquê, mas o vídeo não funciona, não vai, não sei o que acontece. Mas normalmente está lá no YouTube. Além disso, o Flávio andou colocando alguns vídeos também. Eu sei que ele andou postando uns vídeos que ele andou fazendo de com imagens e tal. E tá lá no YouTube. É só procurar lá. Entendo Nada Podcast. Inscreva-se no nosso canal, que sempre vai ter alguma coisinha nova lá para vocês ouvirem. Certo, Flávio?
Mais do que certo. Logo, logo tem conteúdo no YouTube. Minha vida tá muito corrida aqui, mas eu já separei uns roteiros. Falta só dar uma gravadinha, um acabamento no editor de vídeo. E a ideia é essa, é colocar cortes, colocar vídeos lá no YouTube com imagens, pra gente alimentar aquele canal. E a gente não negligenciou nos últimos anos. É que, na verdade, é um podcast aqui. A origem é um podcast. Então a gente só colocava podcast lá com imagens, né? Mas é um negócio que a gente gosta de fazer. Eu e o Luiz, por exemplo, curtimos muito fazer as lives. É divertido pra caramba, a gente adora. Então a gente gosta também de brincar com os vídeos. Vamos investir bastante nisso aí. E é isso aí. Mais um episódio encerrado, Luiz. Missão cumprida.
Mais um episódio encerrado, é isso, e a gente teria feito mais vídeos se não tivesse sido a pandemia, né? Que planos a gente tinha. A pandemia só não deixou a gente fazer, mas estamos colocando lá, estamos colocando mais lá. Fechamos, Flávio, é isso aí, mais um episódio, dessa vez um desabafo, né? Aqui a gente soltou um pouco pra falar, um pouquinho mais aqui, desabafar. E de novo, lembrando, se alguém tiver aí querendo conversar, querendo mandar alguma dica pra gente aí, pra dar uma relaxada e tal, pode vir falar com a gente, tamo aí. Tamo aí, o espaço aberto pra mim falar, pra desabafar, e tamo junto. É isso aí, Flávio, fechamos?
Fechamos, fomos.
Fomos, valeu.